Fala aí, jovem gafanhoto, tudo bom? Tô aqui com o Diegovski. E aí?
E aí, Bruninho, como é que tá? De boas?
Bom demais. Vamos falar aqui hoje sobre fingindo no mercado. E aí? O que é que eu faço com esse dinheiro? O que é que eu recomendo você fazer e como que foi pra gente essa jornada aí? Então vamos falar sobre como foi, dar algumas dicas, comentar algumas histórias que eu sei que vocês gostam de saber esse tipo de coisa, tá? Então, pra gente começar, Diegovski, começou a fazer com dinheiro no mercado primeiro ou negócios primeiro?
Eu já trabalhava, né? Quando eu comecei a operar, quando eu comecei realmente a entrar assim a fundo no mercado. Então, coloquei uma banquinha legal, só que com os resultados que eu obtive no mercado, eu criei novas fontes, né? A primeira fonte foi uma gráfica, eu tinha uma papelaria, a gráfica, duas gráficas, né? A primeira gráfica de papelaria e uma gráfica focada em copos, que era copos personalizados e aquelas caixinhas de aniversário que você vê personalizado, sabe? Aqueles brindes e tal. E, cara, a margem de lucro desses empreendimentos é muito alta. Você faz um investimento inicial ali alto, né, do maquinário e tal, só que ele retorna muito rápido também. E quando você já tem um reconhecimento, quando você já entra no mercado, já tem uma clientela fixa ali, cara, acaba sendo um retorno muito tranquilo. E aí, esses foram os dois primeiros empreendimentos após os resultados do mercado. Aí, como eu percebi que esses empreendimentos, ele estava requerendo muita, muita atenção minha e muita minha presença física no local, né, para produzir as coisas e tal. Eu acabei pensando um pouco melhor se valeria a pena eu já pegar o lucro de lá e reinvestir no mercado e pensar em outras coisas que não dependessem de mim 100%, porque eu precisava de um tempo para ficar no mercado, ou se eu ficava um tempo lá e tal.
Tipo, a gente vai falar aqui bastante sobre esse lance das fontes de renda, tá? Esse é o tema nossa de hoje. Eu só quis que o Diego introduzisse um pouco a ideia. É uma coisa que muita gente fica preso, é tipo, cara, beleza, eu tô começando a fazer uma grana com o mercado, o que que eu faço com isso agora? E aí o cara tem muito aquele lance de achar que tudo é mercado, né? A vida do cara se torna só aquilo. Ele abraça aquilo como se fosse tudo e esquece que, porra, talvez dali ele ir para outro lugar e empreender ajude 99%, que foi o meu caso também. No meu caso, eu era músico, aí eu virei trader e com a grana do mercado eu comecei a investir em outras coisas, tá? Então, se você fosse dar dica pro cara, tá, tô no mercado, comecei em opções binárias, por exemplo. O que que você recomenda pro cara fazer depois disso?
Velho, eu acho que o primeiro passo em si, assim, tive resultado, tive um retorno. O que é que eu posso fazer para multiplicar esse capital que eu já tive retorno? No meu caso, eu não quis colocar dentro do mercado novamente. Eu quis externalizar isso. E surgiu de uma conversa, Bruninho, tipo, a pessoa que era minha sócia naquele momento comentou: ah, tô querendo abrir uma gráfica, vi que isso lá em tal cidade vende bem, tem um bom retorno e tal. Pesquisei sobre maquinário e tal. E aquilo ela falou e eu prestei atenção, mas não falei nada naquele momento. E aí eu fui atrás disso. Eu fui saber como é que funcionava, fui ver valor de máquina, valor de impressora, fornecedor de produto e fiz os cálculos, né? Pesquisei no Instagram algumas empresas que tinham aqui na cidade, quanto eles vendiam também para saber como que estava assim na margem de lucro. E eu percebi que era muito rentável. Então, fiz a proposta, né, para a pessoa não tinha o dinheiro todo de abrir a empresa. Então eu abri a proposta junto com ela, vira o seu sócio, meio em tudo. E vamos ver o que é que dá. Então eu acho que a pessoa, ela já deve fazer isso. Pega o dinheiro e começa a ver outros lugares que ela pode aportar isso. Só que, no meu caso, eu não considero um erro, mas foi algo que me atrapalhou muito, foi que as gráficas, elas tinham que ter minha presença lá muito tempo. Então me atrapalhou no mercado. Porque como é que eu ia dividir o tempo agora se eu tá lá? Saía de madrugada das gráficas, porque tinha encomenda para entregar cedo, tinha que enviar a encomenda e tal, então precisava da minha presença física lá. E isso me atrapalhou. Então, chegou um certo momento que eu quase não estava operando mais. Eu percebi, não, calma aí. Eu não posso deixar algo que me dá um retorno, que foi o que eu consegui abrir isso aqui, deixar isso de lado. Aí eu tive uma conversa lá depois de uns 6 meses já, 8 meses já, da empresa aberta, já dando retorno. A empresa já estava de pé, já estava firme já. Conversei, né, com a sócia e falei: olha, eu vendo minha parte para você. E você me paga do jeito que você quiser, cara. Porque eu só queria voltar para o mercado. Foi um erro meu isso. Sabe? Falou: velho, é
Muito
X aqui na
erro,
minha
muito
parte.
vacilo.
Falei: ó, é X aqui a minha parte. Paga do jeito que você quiser e eu só não quero mais vir para cá. Sabe? Eu realmente errei nessa parte porque eu não reparei que ia precisar muito de mim lá. E eu falei: ó, não dá. Não, não vou conseguir. Primeiro que no mercado o meu retorno seria muito maior, e segundo que são poucas horas do meu tempo, é mais tranquilo, não tenho contato com o público, então isso conta, velho, na balança.
Eu acho que o pior erro do cara quando ele entra no mercado assim e porra, começa a ter um resultado é ele se isolar. Tá ligado? Porque, tipo, o cara às vezes chega em mim e fala assim, pô, Bruno, me dá umas ideias aí de fontes de renda que eu posso ter. E assim, galera, não tá falando de tipo, ah, opero OB, vou pra Forex. Também é uma fonte de renda. Só que a gente tá comentando aqui sobre fontes que são fora do mercado. Dentro do mercado você pode operar
Externas.
OB, Forex, cripto, ter mais de uma conta. Só que isso tudo exige que você esteja ali. Logo, não te dá toda essa liberdade que você acha que você vai ter. O que o cara, eu vejo assim, de erro pra caramba, é justamente o fato do cara achar que porque ele consegue fazer tudo sozinho, ele não precisa de mais ninguém. E aí ele não vai mais conversar com ninguém, não sei o quê. E ele se fecha. E aí ele não consegue ter a percepção do negócio. Que é outro ponto que eu vejo que a galera tem errado também, de tipo assim. Eles querem a ideia pronta. Eles não entendem que, tipo, precisa abrir alguma coisa, vai depender do ambiente que você tá, as condições, a situação, tá?
E essa questão de você se isolar muito, velho, chegou um nível assim de eu tava tão focado nisso aqui, tão imerso nisso aqui, que eu não queria mais ter contato com as pessoas. Tipo, qualquer assunto, tipo, falar de TikTok. Mano, já não. Porra, eu ia pro aniversário, já não sabia muito bem o que falar, já ficava mais no meu canto. E, tipo, pô, eu vivo em sociedade, velho. Você tem que ter contato com as pessoas, querendo ou não, velho. Não tem jeito. Você tem que saber falar um pouco sobre as coisas. Você tem que se distrair um pouco a mente. Eu acho que isso também foi um ponto. Eu acho que foi um ponto também que eu quis investir fora do mercado. E aí, quando eu vendi lá, né, vendi minha parte lá das empresas para ela, e volto pro mercado com um capital maior, tal, já um pouco mais maduro, eu percebi que eu precisava de ter investimentos, mas que eu não fosse a pessoa que fosse fazer a mão de obra, vamos supor.
Refém.
Eu não podia ficar
Entendo.
refém da empresa, sabe? Eu queria mandar uma mensagem aqui e tá tudo resolvido. Fiz outros empreendimentos nesse sentido, de tipo, ó, beleza, você tem a ideia, gostei da ideia, eu compro a ideia contigo, mas eu só vou entrar com capital. Fiz alguns nesse sentido.
É porque a
Alguns
gente...
deram muito certo, outros nem tanto. Você percebe também que quando a outra parte, ela não coloca o dinheiro dela em jogo, ela meio que faz corpo mole, você percebe isso. E aquela situação de cobrar o outro é um pouco complicado, não é todo mundo que leva jeito para isso. E o outro também, às vezes, não quer ser cobrado, então é meio difícil.
Eu tô comentando aqui, mas eu já tive sei lá quantas empresas, tá, gente? Então relaxa. Hoje ainda tem algumas fontes de renda que acaba pingando para mim. Mas outro ponto que também o cara confunde bastante, que eu vejo assim, ele sai do mercado, aí ele tenta abrir alguma coisa ali, e ele confunde ser investidor com ser empreendedor. Tá ligado? Tipo, o cara, ele. Ou ele vai muito pra linha, vou empreender, eu vou ser o cara dono de uma empresa, e eu vou trabalhar e fazer a coisa funcionar e tal. E ele acaba deixando o mercado de lado, que foi quase o que você passou assim. Ou ele é tipo eu, que às vezes eu deixo alguns negócios só porque eu não quero fazer nada. Só que aí também não dá, você não pode entrar no negócio que você não esteja ali próximo, entendendo o que tá rolando, tá ligado? E
Você tem que
tipo,
acompanhar de perto.
teve um negócio que me passaram para trás. Que tipo, pelo fato de eu só colocar o dinheiro ali e de vez em quando eu nem queria saber o que tava acontecendo, só, não, e aí, o que é que deu? E aí, quando eu fui apurar o resultado que estava acontecendo e tal, tinha sido muito mais. Então, deu
Exato.
aquele lance de olhar assim e falar: peraí, mano, não é tão fácil assim também. E é o tipo de coisa que ninguém te ensina, velho. Ninguém comenta, sabe?
Tipo, eu tinha uma facilidade muito grande em fazer evento, véio. Desde a minha adolescência, eu fazia evento ali pra galera do ensino médio e tal. E aí na universidade eu também fiz alguns. E tinha um retorno legal. Só que o estresse, a dor de cabeça, você acaba se tornando, querendo ou não, uma figura pública. Isso atrapalha bastante, sabe? Tem pessoas que gostam de lidar com isso, eu até lido bem. Porém, eu comecei a pensar que, velho, eu não preciso estar tão exposto. Sabe? Quando a pessoa sai do mercado e investe em outras coisas, ela tem que estar preparada para N situações. E cada empreendimento, cada investimento, ele tem uma consequência. Sabe? É muito raro, eu não conheço algo que você faça e você esteja ileso 100%. Sabe? Porque querendo ou não, véi, a pessoa te deve satisfação. Às vezes você não teve o resultado que você queria, você fala, ó, vamos ajustar isso aqui. Aí o outro não ajusta. Por exemplo, lidar com festa, tipo, era muitos fornecedores. Você tinha que lidar com o público. Tem que agradar o público, mas mesmo assim você tem que controlar os gastos. Você tem que, sabe, é um jogo de cintura muito grande, que às vezes você também tem que pesar assim, vale a pena isso que eu tô fazendo? Quais são os prós e contras eu abrir esse investimento aqui, empreender dessa forma aqui? Então eu acho que não é tão simples. Beleza, tem uma ideia legal, tem as pessoas para trabalhar, mas não vai achando que vai continuar tudo a mesma coisa, porque as coisas tendem a mudar. Sabe? Não vai continuar a mesma coisa.
Eu senti que o mercado me preparou um pouco mais e a experiência fora dele também. Foi uma união legal eu estar ali com muitas fontes. Pô, do nada. A Siri começou a comentar aqui. Tipo, eu senti que a junção das duas situações me ajudou em tudo. Porque ao mesmo tempo que do mercado, tira o lance ali da disciplina, de entender que não é tão fácil, que tinha que corrigir, sabe, a paciência que o mercado traz. Lá também me dava muito aquele lance que, tipo assim, cara, você tem que escolher a tacada certa. Você tem que saber exatamente que momento faz sentido, que momento não faz, como o cara vai negociar aqui em situações difíceis. Esse tipo de coisa, além, né, de tipo, o fator externo. Que o cara, quando ele tem uma fonte de renda fora do mercado, ele não tem como ficar pensando no mercado depois. Que é uma coisa que eu vejo que a galera erra bastante. O cara começa a lucrar. Falar por mim. Começa a lucrar, vamos supor, ele opera de manhã, 9h30. Cara, quando dá tarde, se você não tem um track pra você fazer, você já se afasta das pessoas, naturalmente. Você não tem nada para fazer. Você sabe que se você sentar e focar aqui, você tira um dinheiro. Você quer voltar. Tá ligado? E aí, tipo, o empreender fora do mercado me deu esse lance de conseguir olhar e entender que cada coisa tem seu horário e tal na organização. O que que te ajudou? Tipo, coisas fora do mercado. O que que te ajudou no mercado e do mercado com as coisas fora?
A questão de gerenciar bem o capital, sabe? Escolher o momento de entrar e de sair. A gente, né, operações, mas no externo também. Os momentos de você participar, os momentos de você não participar, os momentos de você querer lucrar mais, os momentos de você não querer lucrar, aqueles momentos de você querer agradar um consumidor, porque você pode estar agradando ele aqui, sua margem está lá embaixo, mas em algum outro momento sua margem vai ficar um absurdo. Então, esse tipo de questão de relacionamento. É porque, tipo, a gente na fraternidade, a gente tem uma questão de relacionamento ali com as pessoas, a gente acaba aprendendo a lidar com as pessoas. E isso no externo também. Tanto trazendo do externo para o interno, quanto do interno para o externo, essa relação, esse relacionamento, e principalmente a questão de gestão de capital. Se você começar a ver, se você gerenciar bem aqui internamente, para você gerenciar bem fora dele, pensar, pô, estou disposto a perder, não estou, em que momento eu estou, em que momento eu não posso fazer isso, em que momento eu estou mais livre para fazer isso, sabe? Esses investimentos fora do mercado, que eu acho que operando aqui no dia a dia, ele me deu esse feeling de como fazer, na hora que fazer. Tá legal esse preço, não tá legal. Como é que as pessoas vão ver isso? Porque a gente, quando tá como dono de investimento, de uma empresa, a gente tá pensando como dono. Mas também é interessante se colocar como consumidor daquele produto, sabe? Não adianta eu colocar um produto de tal valor, de tal preço, dando tal benefício, sendo que eu não tô resolvendo um problema para o consumidor. E é a grande X da questão, resolução de problemas. Tá? Então a gente tem que se colocar na posição de consumidor. E aqui hoje no mercado a gente coloca dessa forma todo momento, né?
Eu sempre gostei de comparar o mercado com um mercado. E tipo, às vezes você vai comprar uma mercadoria ali, às vezes algum produto acaba estragando, você tem que jogar ele fora para poder engatar em outra coisa que pode dar mais resultado. As metas, que é pagar fornecedor, que você tem ali toda semana e tal. Então você tem que bater meta para conseguir ter caixa toda semana, que senão você não gira. Então, tipo, se o cara não entende isso na prática, tipo, da vida real, eu acho muito difícil ele conseguir se manter no mercado financeiro também por muito tempo. Porque o cara acha que mercado financeiro é só técnica. Ele não tem aquele feeling do contexto que o mercado tá te dando. Aí o cara acaba. Se ele pega um momento muito bom, ele faz muito dinheiro, mas quando começa a ficar ruim, ele acaba ficando 0 a 0, ele fica aquela punhetação, sabe? Acho que fora do mercado, isso foi o ponto que mais virou assim, na minha cabeça. Hoje, se você fosse definir para um cara, o que seria uma oportunidade de negócio? Tipo, como que ele. Que tipo de coisa que ele tem que observar para poder ser uma fonte de renda, para poder tentar construir alguma coisa?
Eu acho que um dos pontos principais, ele faz, tipo, a ideia pode ser muito boa, mas talvez o local que, Bruninho tá me vendo aí? Desligou aqui,
Tô.
tá? Mas o local que ele tá inserido talvez não seja o local. Sumiu tudo aqui, Bruninho.
Você
O
tá aqui?
local crucial, para mim tá tudo branco.
Do nada.
O local crucial para ele, sabe? Tipo, Como é que eu posso colocar isso? Talvez a ideia seja muito boa, para um café, por exemplo. Porém, a cidade que o cara vive não está preparada ainda para receber um café, sabe? Então, eu acho que analisar bem a questão do local, analisar bem se as pessoas que ele vai envolver nesse projeto realmente estão engajadas nesse projeto. E, para mim, um ponto essencial, que além do capital, é eu vou ter tempo para cuidar desse negócio, de analisar, de acompanhar de perto. Porque em empreendimentos que alguns empreendimentos que eu fiz só investimentos de capital, eu senti que as coisas não funcionaram no jeito que deveriam funcionar, sabe? Que se eu tivesse ali de perto, as coisas poderiam ter funcionado de outra forma.
Eu sinto que um dos maiores erros também que o cara acaba cometendo na prática, assim, quando ele pensa em negócio, é igual ao mercado. Ele tenta querer começar grande demais. Tipo, o cara tenta, ele, ah, beleza, acabei de sair do mercado, sei lá, o cara que fez seus primeiros 100 mil, vai, vamos jogar alto, vamos nem começar. Não, vamos jogar baixo, que é pra gente conectar mais com a maioria. Às vezes o cara tá aqui e fez os primeiros 10 mil no mercado. 10 mil, 20 mil, 30 mil. E ele pensa, não, vou diversificar, vou abrir um negócio, que não sei o quê. E ele começa a mirar uns empreendimentos muito grandes. Ele quer começar grande, ele quer abrir um negócio físico gigantesco, que não sei o quê. E ele não entende que às vezes uma coisinha, começar baixo, possibilita ele aprender,
Sim,
arriscar pouco.
isso. E se caso der errado, perdeu com pouco.
E o cara ainda, tipo, ele também não entende que às vezes tem negócio que parece que não dá lucro, mas dá. Que é o lance de uma gráfica, por exemplo, o cara não acha que a gráfica traz dinheiro. Que é um
E
negócio que vai mudar e tal.
sim, entra a questão de tipo, não sei bem o termo, mas tipo, reconhecimento social, de vergonha e tal. Eu acho que se a pessoa se levar por isso aí, cara, ela tá muito travada. Exemplo, um dos empreendimentos hoje é uma doceria, né? Faz doces personalizados e tal. E, cara, é um absurdo a margem de lucro de uma empresa como essa. Claro que você tá ali, tipo, lidando ali com o setor alimentício e tal. Porém, velho, a margem de um produto bem feito, de um produto personalizado para a pessoa, atendendo a necessidade daquela pessoa, é, ó, muito, 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 muito lucrativo. E isso requer pessoas, né, preparadas para aquilo ali. Porém, é algo que, tipo, ah, vai vender docinho. Tipo, as pessoas pensam isso, sabe? Cara, não é vergonhoso e tal. Mano, não pode ter esse tipo de sentimento.
As pessoas têm um bocado de trava em relação a negócio também. Tipo, tem gente que tem vergonha de vender.
Sim,
Tem gente que tem vergonha de comentar que ganha dinheiro.
não é de vender, tipo, de mostrar que tá, tipo, que tá vendendo para não mostrar que tá passando necessidade, como se isso fosse um sinônimo do outro, sabe?
É. E, tipo, e é uma coisa que eu vejo também da galera que é trader. O cara fala assim: não, como assim eu vou fazer tal coisa se eu sou trader? Caralho, mano. O principal benefício que eu vi. Da época que eu tava com esse tanto de empresa aberta, era justamente o fluxo de caixa. Era poder falar assim, tá, eu não preciso operar hoje. Era a tranquilidade do cara poder olhar e falar, mano, essa entrada não faz sentido, eu não vou arriscar. Não tem problema. E, tipo, o cara ele tá tão preocupado em parecer que ele esquece do principal, que é o resultado final. Então, tipo, quando você tem fontes de renda de forma espalhada, nem que cada uma dê pouco. Mas só o fato da gente ter contas ali pingando toda hora, dinheiro pingando toda hora, isso te traz uma tranquilidade. E o principal, a liberdade que você tanto quer para ser day trader, meu. O cara, ele vem para o mercado com a ideia de ser livre, e no final das contas ele fica escravo do mercado.
É, isso é uma percepção que o cara tem que ter. Às vezes o cara, vou trabalhar com o mercado para ter tempo, ter liberdade e tal. Só que o cara opera de 9 às 12, aí de 2 às 6, pega o OTC, opera de madrugada. Mano, tipo, que liberdade foi essa que você inventou, sabe?
É, tipo, e quando você vai conversar com um cara sobre outras coisas, o cara não tem nada para conversar sem ser mercado. E aí, tipo, por exemplo, a gente às vezes comenta aqui, porra, e é margem de lucro e tal. Mas Diego sumiu.
É isso, mano. Tipo,
Cadê sua
aqui pra
câmera,
mim tá
cara?
tudo branco, cara.
Agora sua câmera sumiu.
Sumiu. Uai.
Sua voz tá ok, mas a câmera sumiu.
Pera aí, deixa eu ver aqui. Mano, tá tudo branco aqui pra mim. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço.
Enfim, o lance do cara, ele fala que ele quer liberdade, que não sei o quê, que não sei o quê, mas na prática, ele começa a se tornar um escravo do próprio negócio, porque ele não lembra que, tipo, ele precisa estar aqui. E
Bonito. Me
Oi.
dá 5 segundos, só vou cair e entrar de novo.
Pera,
Acho que
deixa
bugou.
eu pausar. Volta, volta. Finge que
Pronto,
não tem essa
caiu.
parte. Não vou editar porra nenhuma, não. É, então, tipo, o lance do que o cara. Ele não consegue conversar sobre outras coisas. Ele não tem a habilidade necessária para conviver em outro ambiente que não seja o Day 3. E eu acho que isso é extremamente nocivo pra tudo, qualquer
Sim.
coisa.
Eu acho que você não se pode colocar um cabeça, né? Pra galera que não sabe o que é o cabeça, aí é aquele que bota na cabeça do animal aqui, ó, que ele só enxerga isso aqui. Aí ele não consegue ver. E eu acho que isso não pode existir, velho. Por mais que você tenha o um máximo de resultados com o mercado, você tem que ter outros investimentos, você tem que ter outras fontes de renda, você tem que ter pingando de lugar, de vários lugares. E eu acho que isso é benéfico porque o cara fica mais confortável pra operar. Porque o cara sabe que vai cair. Pingar de várias fontes, sabe? Não tá dependendo 100% daquilo ali. Então eu acho isso um ponto bem positivo que tranquiliza mais a pessoa.
Acho que o maior ponto, assim, de você ter um negócio fora do mercado é. O que eu vou explicar? É o fato de você começar a aprender a lidar com o seu próprio capital na vida real. Sabe? Tipo assim, beleza, eu botei 3 mil e aquilo deu retorno, voltou 4, então aprende a escalar, esses 4 viram 6, o nada vira 10, e aí, tipo, não interferiu nos day trade. Foi um capital que você colocou de forma separada, você não precisou trabalhar em cima dele. E aí vai chegar um ponto que o cara tem tanto caixa, tanto dentro do mercado quanto fora dele, que para de doer. Às vezes o cara tem um sonho, sei lá, entendeu? Que tá começando agora. O cara tem um sonho de abrir uma ordem de 500, de 1.000 reais. Pô, quando você tem mais, sei lá, três fontes de renda pingando grana, você nem pensa nisso. Você começa até a pensar assim, não vale tanto risco. Não tem pra que eu ficar me arriscando tanto assim.
Sendo que nas
Perdendo.
situações de renda retorna isso de forma tranquila.
Perdendo conta, sendo bloqueado em corretora. Ele começa a perceber que, tipo, mano. Não tem para que eu acelerar tanto. Sabe? Foi muito assim comigo. Tipo, eu abri um negócio logo depois que eu já tava, porque eu tinha feito uma grana muito boa. Mas, cara, toda semana ela abrindo conta, velho. E, pô, não tinha CPF suficiente para isso. Então, eu comecei a desenvolver aquele lance. Não, apaga a conta, começou a dar merda, já apaga, cria outra, já apaga, cria outra. Então, ficava um inferno ali do cara tem que trabalhar com isso. Quando chegou um determinado ponto que eu entendi isso, que eu tinha um caixa bacana para negociar e que eu não precisava tanto assim. Nossa,
Mudou o
nossa.
jogo. Dá uma paz, uma tranquilidade muito grande isso. Eu também senti.
Você sentiu isso também? Tipo, porra.
Senti.
E assim, a gente já teve gente da fraternidade que fazia 100 mil por mês com a empresa. Não vou citar nomes. Mas teve pessoa na fraternidade que fazia 100 mil com a empresa. E tava focando no day trade porque queria essa liberdade que não sei o que, cara. Não vai. Vai ser melhor do que o cara que tem que cuidar de 10 empresas. É que o Diego tava falando, a gente não pode também criar a fonte de renda que atrapalhe a sua atividade principal. Mas vai chegar um ponto que, tipo, você vai encontrar esse equilíbrio, sabe? Diego, você acha que tipo de fonte seria bacana para o cara que acabou de gerar um caixa e vai tentar alguma coisa agora fora do mercado?
Mano, depende muito do meio que ele tá inserido, sabia? Tipo, não existe uma receita de bolo. Eu acho que. Véio, eu nunca. Eu, Diego, de 5 anos atrás, nunca imaginaria que eu ia abrir gráfica de papelaria, gráfica de copo, né? Personalizados. É, uma empresa de doce. Tipo, nunca, velho.
Bagulho de evento.
É, tipo, evento também. Nunca passou pela minha cabeça isso, sabe? E eu acho que. Citando outro ponto. Por que que a gente marca viagem, a gente. Às vezes sai um pouco do nosso conforto para procurar uma coisa. Pra gente ver as coisas. Tá ligado? Pra ver, ter contato com as coisas. Falei, Bruno, eu acho que aquilo ali dá bom lá, velho. Mano, não precisa eu ter uma ideia do zero, tal, tá, uma startup. Não,
Eu ia
mano.
falar exatamente disso, cara. Caralho.
É, às vezes não, velho. E tipo, quantas ideias a gente já não viu viajando? Porra, mano, o cara que fez isso aí, puta que pariu. Mas pra gente lá não dá certo, eu acho, por causa desse ponto. Mas se conseguisse resolver esse ponto aqui para colocar isso, eu acho que ia dar muito bom. E é isso, sabe? Eu acho que às vezes o cara se prende tanto ficar aqui na frente da tela do computador, trancado e acabou, que o cara se perde nisso, velho.
É tipo, então vamos colocar. Primeiro passo para você que quer montar uma fonte de renda fora do mercado. Sai do mercado, arrombado. Vai conversar com gente, vai estudar sobre o conteúdo, vai ter
Vai
ideia,
viver,
vai
mano. É.
viver, mano.
Porque, vai, qual é a ideia? Ter liberdade. Só que o cara faz o inverso, o cara fica preso dentro do quarto o dia inteiro, a semana toda, o mês todo.
Eu quero
Beleza
ter
que dá.
tranquilidade.
Mas
Tá
aí
nervoso, tomando café a cada 10 minutos.
o psicológico do cara tá fudido, velho. O cara não aguenta 1 ano, 2 anos disso. Vai
E
sentir.
tipo, até o cara que faz uma grana de uma forma um pouco mais rápida, se ele não sabe administrar aquilo fora do mercado, mano, ele continua preso.
E, mano, acho que isso é essencial, que as pessoas têm que. Por exemplo, os investimentos que eu fiz logo no início eram menores, tipo, ia sendo gradativos. Eu não cheguei e botei um aporte muito alto de cara. Pô, era a minha primeira vez fazendo aquilo. Eu queria sentir a coisa, eu queria saber quais eram os caminhos, quais eram os percalços que eu ia enfrentar, quais as pessoas que eu ia ter que lidar, os meus concorrentes, as empresas que eu estava disputando. Porque você tá chegando novo ali, pô, já tem uns caras que já é velho de mercado. Sabe? Tem uns caras. E aí você tem que saber como se diferenciar disso. E isso também no mercado, mano. Isso também no mercado. Por exemplo, você tá aqui fazendo resultado com um capital de 1.000. Você vai lá, porra, fiz 50%, fiz R$ 500. Agora eu vou para 5 mil porque eu vou buscar 2.500. Mano, você multiplicou por 5 o seu resultado, tipo, porra! Então é isso, velho. O cara tem que também ter uma percepção, botar um pé no chão e falar assim, não, calma. E isso serve para dentro do mercado e fora do mercado, velho. É que, por exemplo, eu faço eventos. Se eu hoje vou produzir um evento que o custo é R$ 100.000, muda tudo para um evento que é 200, R$ 300.000. Eu tenho que aumentar público.
100%, velho.
Eu tenho que mudar a estrutura, eu tenho que mudar a atração, eu tenho que mudar bebidas que vai servir lá, vender, local, sabe? Toda a minha prestação de serviço muda de um evento para outro. Muda
E
tudo.
é a mesma coisa do quando o cara bota capital no mercado. Porque
Mesma coisa.
ele acha que o problema dele é grana. Porque ele tem a possibilidade de começar com 1.000 e chegar a 100. Então, se eu já começar com 50 mil, tá mais fácil. Não, não tá, não. Exige habilidade diferente.
Sim.
E
Existe
assim.
um amadurecimento, um preparo, um subir cada lance de escada por vez, sabe? Sem esticar a perna lá em cima. Então acho que devagar as coisas funcionam.
Se eu pudesse recomendar uma coisa para o cara começar, já que ele é um pouco mais retraído e tal, eu pensaria em alguma coisa online.
Sim, é muito
Sabe?
bom.
Tipo, o cara poder encontrar um fornecedor de alguma coisa na cidade dele ali de forma prática e rápida. Tipo, ah, o cara do mercado que tem não sei o quê. Mano, bota na comissão um pouquinho mais em cima e vai vender no Mercado Livre. Sabe? O cara aprender a lidar com essas situações de como que o cara compra, de como que o cara gera isso e tal. Depois que o cara gera um caixa, ele se torna um fornecedor agora. Ele procura alguém em São Paulo para comprar em grande remessa. E ele
Mano,
vai escalando.
é interessante, tem vivências que o cara só pega na prática, véio. Tipo, o primeiro golpe, o primeiro erro, o primeiro carregamento que chegou todo danificado, o cara não vai poder usar, e às vezes não retorna. Sabe, esse tipo de situações que o cara só vai aprender ali na prática. Não adianta eu vir contar e tal. Só na prática. Isso vai amadurecendo ele, vai fazendo ele ficar um pouco mais seguro, um pouco mais preparado para os próximos passos. Então isso é essencial também.
E, tipo, eu acho bacana também o cara ter esse tipo de coisa, porque, cara, se você conseguir montar pelo menos nem que seja duas fontes de renda fora do mercado, além do respiro, obviamente, que dá no mercado, causa também aquele efeito de acúmulo de longo prazo. Tipo um projeto que a gente faz no mercado, sabe? Porque o que que rolou comigo? Eu fui montando enquanto operava. Cara, não pensava naquele dia na empresa. Nunca. Ele caía, pingava numa conta específica que era só para isso, não sei o quê. Quando eu fui ver o resultado no final de um ano, que já tava com três empresas abertas, eu falei: peraí, caralho? Opa! Não, agora com esse caixa, eu fui lá e reinvesti no mercado. Tá ligado? Tipo, ó, não precisa esse caixa todo para empresa, esse caixa pode vir aqui pro mercado para poder acelerar o que eu faço. E aí foi virar uma bola de neve. E aí um lugar ia para outro, para outro, para outro, para outro. Até que chegou um dia que eu falei: cara, beleza, isso aqui não faz mais sentido para mim. E aí eu tinha caixa suficiente para falar, beleza, acabou. Encerrou a empresa, vou focar nisso agora, essa nova oportunidade. O cara meio que cria um. Tipo o lance do João Pé de Feijão, tá ligado? Ele joga ali e vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco o negócio tá gigantesco e você não percebeu.
E um ponto crucial também é saber o momento de sair das coisas, dos projetos, das empresas. Eu acho que quando você percebe isso também é crucial, sabe? Tipo, atingir meu ápice aqui. Pode lucrar mais? Pode, mas eu não quero mais fazer parte disso aqui. O meu objetivo agora é outro. E aí você, ó, tem ali as reuniões e tal, apresenta ali sua porcentagem, sua parte, fala, ó, tá em aberto aí pra vocês. Eu não quero mais participar disso aqui, tenho outros objetivos, almejo outras coisas nesse momento. E tá preparado para isso. E eu acho que bancar suas decisões também, sabe? Mano, se você tomar essa decisão, banca sua decisão, velho.
Uma dica que
Acho que isso
eu
é.
dou também para quem tá começando é nunca entre em coisas que você não sabe. Tipo, não tô falando que você tem que dominar para poder entrar,
Não, mas
mas tem
entender
que
o
ter a
mínimo,
base.
pelo menos, velho. É. E por isso que eu falei lá no início daqui que a gente tava conversando que quando a sócia falou sobre empresa de gráfico e tal, primeiro eu fui pesquisar como é que funcionava, porque eu não fazia ideia. Tipo, como é que funciona? Vende como? Compra com quem? As máquinas são como? Como é que faz? Preciso de
Qual os
qual impressora?
problemas?
Qual tipo de impressora? Quais são as empresas no mercado hoje? Comprei nessas empresas para saber como era o produto deles, via, olhava no fundo do copo para ver qual era a empresa que eles estavam pegando para consultar preço. Tudo isso, velho, eu fiz antes de entrar. Porque é necessário que o cara tenha o mínimo de conhecimento, pelo menos o básico ali, para ele saber onde ele tá pisando, qual é o terreno que ele tá entrando. Não adianta o Bruno falar assim para mim, ó, velho, o ramo de coxinha aqui na cidade tá vendendo pra caralho, abre aí uma coxinha aí. Porra, sei lá de coxinha, mano. Tipo, porque ele me disse que vai dar bom, é porque vai dar bom, não é assim que funciona.
E outra dica que eu dou para você que está pensando em abrir um negócio. Se você vai abrir com sociedade, acaba sendo mais fácil e mais difícil, tá? Tem
Tem
dois.
seus prós e contras,
Tem
é.
prós e contras. Eu prefiro abrir com, porque eu não tenho tanto trabalho assim como deveria. Às vezes tem. Nunca entre num negócio onde a pessoa que está te chamando não tem resultado. Cara, não tem nada pior do que alguém chegar cheio de sonho para você. Não, porque, ó, se a gente fizer aqui, não sei o quê, vai dar. Vai triplicar o dinheiro em 3 meses aqui. Mano, beleza, me apresenta um plano aí. Apresentou? Conseguiu? Faz você primeiro. Deixa eu ver. Tá ligado? É tipo, não, faz aí, deixa eu ver. Se o
Sim.
cara conseguiu gerar nem que seja um pouquinho de resultado, vale a pena você colocar seu dinheiro. Se não.
Eu acho que também, tipo, se aproximar de pessoas que têm. Você almeja fazer. É, o que é que eu fiz, né? Eu queria fazer evento universitário. Eu colei num dos maiores produtores de evento pra me saber como é que funcionava. Deixa eu ver como é o dia a dia desse cara. Deixa eu ver como é que ele faz aqui com os contatos. Deixa eu ver como é que é o dia dele no dia do evento. Com quem que ele. Com quais os contatos dele. Deixa eu ver como é que funciona. Tô percebendo que isso aqui deve dar bom, hein? Pode dar bom. Aí você entra. Mas, tipo, do nada, assim, de forma aleatória. O cara chega, ele é uma proposta. Com a varinha mágica que sonhou que ia dar certo. Fala, ah, mano, não é assim que funciona, cara. Tipo, não tem como.
Vamos ficar rico, porque nos Estados Unidos o cara pega assim, não sei o que, você fala, pera aí, minha pedra, e o resto? E o
É,
Brasil,
tipo,
e aí?
ó, se vender 100 aqui, ó, em uma semana a gente tá vendendo 300. Depois de um mês a gente já tá batendo 5 mil vendas. Fala, ah, mano. Como? Sabe? É isso.
Tipo, esse lance de você estar próximo ali, conversando com as pessoas, gera também o lance da oportunidade de surpresa, né?
Sim.
Porque assim, se você está conectado com alguém que realmente tenha resultado, essa pessoa não tem resultado à toa, ela tem resultado por algum motivo. E isso acaba aflorando as pessoas. Tipo, às vezes o cara chega em mim e fala assim: porra, eu vi uma live sua, você comentando, não sei o quê, aquilo me deu uma ideia e aquilo mudou a minha vida, não sei o quê. Eu falo: caralho, só tava conversando. Eu não sei o que às vezes o que você tem, ele sai de forma despercebida ali e pode ser o estado da cabeça de alguém. É por isso que tem que estar perto de pessoas fodas.
Eu
A
acho que
gente.
o. Palavrinha bonita, né? Networking. Eu acho que isso é crucial, velho. Querendo ou não, velho. Se você tem um grupo de pessoas ali que tem resultado, que tem um capital, que já tem empreendimentos, que já passaram por certas situações, que tem contato com outras pessoas, eu acho que você tá no grupo certo. Sabe? Não adianta, velho. Se você tá num grupinho ali que não quer porra nenhuma, que quer beber, que não quer estudar, que não tem perspectiva nenhuma de prosperidade, de aumento, não vai pra frente. Então. Você tá num grupinho ali que a galera tem empreendimentos, já tem resultados. Automaticamente as oportunidades. Ah, tá, é conspiração. Já cai no colo do cara. Não é, velho. Não é. É porque as pessoas são preparadas para aquilo ali, velho. Não é que vai cair do além do colo do cara, não. É porque o cara já é preparado para aquilo ali.
Um exemplo no mercado mesmo é tipo, na hora que a gente tá aqui operando um negócio, do nada alguém fala: ó, você reparou que tá acontecendo não sei o quê? E você fala: caralho, realmente. Aí do nada você se prepara, evita uma semana ali batendo cabeça, sofrendo, ficando 0 a 0, só porque alguém que tinha um pouquinho mais de atenção do que você, que tava focado em outra coisa, mas fazia parte do meio, comentou.
Na fraternidade mesmo. Um cara comentou que tinha uma rede de farmácias e tal, e falou, ó, A rentabilidade dele. Eu falei, caralho, eu nunca acredito. Tipo, nunca vi isso. Aí depois eu comecei a me tocar porque tem tanta farmácia.
É, eu também.
Já parou pra perceber? Tem muita farmácia. Tipo, ninguém percebe isso no dia a dia. Mas aqui na minha cidade, pelo menos, a cada esquina tem uma.
Aqui, tipo, tem uma rua do centro principal ali que só na mesma rua tem umas sete. Falei, mano, como assim? Por
Sabe,
quê?
tá. E é isso.
E aí você descobre que três do mesmo dono.
Na mesma rua.
Aí, tipo, depois que. E aí isso é o legal, do fato de você começar a se conectar com pessoas que fazem várias coisas. Eu acho que a fraternidade foi a melhor coisa que eu já fiz para esse sentido. Sabe? De, tipo, a gente poder se conectar com pessoas de todos os estados, com histórias de vidas diferentes e tal, e você acaba pegando a sacadinha ali que dá um estado, você fala, nossa, tal. Então, o convívio com pessoas que têm um resultado gera resultado. Não tem muito o que falar. O ambiente molda tudo.
O ambiente. Isso é crucial mesmo.
É isso. O que é que você fala pro cara? Tipo, quais foram os pontos que para você ajudou estar tá ali fazendo coisas fora do mercado, montar essas fontes e tal? Três coisas.
Acho que começando pelo mercado, pelo ambiente, né? Eu vi que as pessoas tinham outros empreendimentos e tem uma direção, velho. Tipo, uma direção no sentido que você sabe o mínimo sobre o que você vai ver ali fora do mercado. Teve o seu primeiro lucro no mercado? Beleza. Começou ali a aumentar, criou uma bola de neve, você já tá vendo que tem um capital legal. Em vez de você colocar tudo no mercado ali, pô, vamos fora do mercado, vamos ver o que que tá para fazer. Claro que tem coisas que você pode fazer dentro do mercado, claro, isso é bom também, mas fora dele. Mas muito cuidado, vai devagar, passo por passo, conhece o seu empreendimento, conheça pessoas que estão naquele ramo ali, veja o projeto, seja realista, não, tipo, sonhar é bom, mas sonhe com os pés no chão. Seja realista, é palpável. Você consegue sentir aquilo ali? Você consegue se preparar para aquilo ali? Tem como dar certo? Quais são os passos que você vai seguir? Porque, beleza, você pode saber onde você quer chegar, mas você sabe como chegar até lá? E geralmente o grupo de pessoas ali que você tem pessoas preparadas que já passaram por diversas coisas, essas pessoas sabem como. E é super importante esse grupo. Então, mais ou menos por essa pegada aí, minhas dicas.
É basicamente a mesma coisa que eu ia falar do lance, tipo, cara, tá montando fonte de renda, tá procurando aí coisas para fazer, começa devagar. Acho que seria o melhor conselho que eu tenho para você. Começa devagar. Começou a fazer uma grana no mercado, monta um projeto e tira um pedacinho, nem que seja de pouquinho, vai junta numa conta, mas já vai estudando como que você pode rentabilizar isso fora do mercado, sabe? Porque as oportunidades, elas não aparecem do nada. O cara fala que eles não têm oportunidade. Tem oportunidade o tempo inteiro. Você que não tá preparado pra ver. Sabe? Então, começa devagar. Vai treinando ali. Nem que você perde na primeira empresa, segunda empresa. Não importa. O lance é, você vai aprendendo a lidar e entender como o jogo funciona. Quando você entender isso, fica muito mais fácil você perceber essas oportunidades e gerar um caixa rápido ali, fazendo um produto, um serviço, alguma coisa ali. Beleza? A outra seria. É perigosa essa aqui, mas tenham sócios. Cuidado com sócio, muito cuidado
Cuidado.
com sócio, muito, muito. Mas comece com alguém. Alguém que você conheça a competência, alguém que seja de confiança, porque isso acaba te ajudando um pouco no sentido de ter a coragem e ter tempo para poder lidar com aquelas situações, tá? Essa é a segunda etapa assim. E a outra é, nunca abandone o mercado.
Sim, isso foi um erro meu lá no início. Eu custei a recuperar.
Teve um cara, não vou comentar dele aqui, já fez Ubercast, tá? Mas não é desses que já viram, foi um dos primeiros. Que ele abriu um bagulho lá de moto e tal. E ele perdeu tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Só que ele ficou tanto tempo focado no negócio, fazendo ele crescer e tal, que ele não tava operando. Então ele não conseguiu recuperar tudo de novo. Então, tipo, foi um negócio triste, óbvio. Mas foi o suficiente para eu olhar e falar, esse erro eu não cometo. Tá ligado? Então, tipo, se o mercado te trouxe o caixa para você estar tá fazendo esse tipo de coisa, para você montar essas novas fontes, continua. É o que está trazendo seu retorno. Foca ali. O mercado não é ingrato. Se você estuda, se você se dedica, tá empenhado, você vai tirar a grana do mercado. Agora, se você tira o foco dele, você não vai voltar e se acostumar tão rápido assim. Às vezes o que você está usando hoje vai funcionar amanhã. Tá? Então. Cuidado. É isso. É um episódio
Boa.
mais. Eu quero. Eu quero falar, então vou fazer. A gente estava conversando aqui justamente sobre essas coisas, então resolveu gravar aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido. Alguma coisa de.
É isso aí. Ó, tem uma série de bate-papos como esse aqui no canal. E aqui no link da descrição tem um grupo da ADT, né, a Academia do Trader da gente. Clica lá no link, participa, se você tiver dúvida aí, análise gráfica, coisas, de forma geral, gerenciamento, empreendimentos, como a gente falou aqui hoje. Conversa com a gente lá no grupo, que vai ser um prazer enorme ajudar você. E estamos sempre disponíveis para você. Cola com a gente.
A gente não, o Diego, não fala comigo não.
Manda lá, manda lá.
Manda pro Diego lá. Eu
Oh,
sei. Fala.
fala um hashtag aí pra galera que assistiu esse vídeo até o final, pra a gente saber que, porra, o maluco ficou até o final daquele vídeo ali. Seja em qualquer canal que ele encontrar a gente, ele pode mandar essa hashtag aí, que a gente vai
É,
saber o que sabe.
pode mandar no Insta, comentar aí. Deixa eu ver. Hashtag doceria.
Pronto, hashtag doceria, a gente vai saber que
É.
foi desse vídeo aqui que você assistiu até o final.
É um
Boa.
vídeo não tão técnico, a gente não está falando sobre mercado financeiro em geral, mas é um papo que talvez alguém, nem que seja um, que já está começando a ter resultado, precisaria ouvir. Beleza? Tamo junto. Tchau, tchau, Diego.
Tamo junto, tamo junto.